gente, sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez comigo, Júnior Feital.
E aí, internet? E aí, Rafa? Tudo bem com vocês? Conosco também, Joana Bonner.
Olá, internet. Oi, Júnior. Oi, Rafa. Como é que vocês estão?
Tamo aí na atividade, na medida do possível. O que não tá ruim, tá bom.
É nóis.
Essa aqui é a letra. É. E aí, amigo internet, tudo certo com você? Conta aí pra gente desde já. Inclusive, porque a gente já vai passar aqui o recado da produção, que está ali no canto. Oi, produção.
Oi, produção. Você tá bem?
Produção viu uma participação importante agora no Tricotando 2021, mais perto do que nunca.
Sempre,
né?
Foi.
Já deixa aqui pra gente falar o seguinte, pra você não esquecer também, amigo internet. Primeiro, se tiver aí, hein, Júnior, amigo internet, escutando, Tricotando pela primeira vez, que ele gosta do filme que a gente vai falar hoje, olha aí, seja bem-vindo. Não desista da gente depois desse episódio. É sempre bom ficar à vontade. E se você quiser, você pode ajudar o Tricotando a continuar com as linhas aí pra 2021 e quem sabe mais pra frente, se tiver mundo ainda. É muito simples, no PicPay do apoia.se a gente tem ali as categorias para você fazer um apoio financeiro, né? Porque dá um trabalhinho aqui, dá uns gastos, fazer edição, né? Servidor, site, o pessoal acha que não, mas dá.
Treinamento de funcionários.
Tirando, né? A equipe numerosa e qualificada que a gente tem aqui, né, Ju?
E cara, né, Rafa? E cara?
Então, ó, a partir de R$1,99 você encontra planos de apoio lá. R$1,99! Promoção constante aí desse apoio. E você já pode entrar no grupo ali com a gente, começar a discutir os assuntos para além da pauta com os integrantes aqui do Tricotando e todo mundo que já está lá apoiando. Também pode indicar assuntos para os episódios, dependendo do valor que você selecionar. E até tricotar aqui com a gente num futuro próximo.
Cara, R$1,99, acho que R$1,99 não compra nem uma pamonha, né?
Cara, nem uma paçoca. Que dirá de uma pamonha.
Muito bem aí, ó, tá vendo? Não sei. Quanto tá a paçoca aí na sua cidade? Conta aí pra gente. Então, de novo, o PicPay é muito simples no seu celular. Inclusive, a Ju tava ganhando dinheiro do PicPay outro dia aí no Twitter, viu?
Uai.
É bom, o PicPay é legal de usar.
O Rafa fica me stalkeando,
não,
cara.
Não, eu fiquei.
Peraí,
sabendo.
Que é esse negócio? A Ju tá roubando o PicPay.
Não,
que é isso, Ju?
Fiquei sabendo. A produção me passou.
Não, o PicPay tem esquema de cashback. Então, olha só o esquema. Você pode, inclusive, pagar o Tricotando e ganhar o dinheiro de volta.
Eita.
E é como se você nunca tivesse nem gastado
esse
dinheiro.
Olha aí. Isso é ruim? Não é ruim.
É muito bom.
Pois é. PicPay.
Jô, faz o tutorial e manda pra gente, por favor.
E se você não quiser usar o PicPay, já tem PicPay, não gosta do PicPay, tem o apoia.se, que também é o site, é muito simples, você entra lá e seleciona. Mas tem uma forma muito legal, muito útil, muito ótima, a gente adora, de você apoiar sem gastar nenhum real. Só um tempinho
de
aí.
Grátis.
De grátis, Júnior. Inclusive, Júnior, você que vai dar aí os contatos pro pessoal participar, chama porque tá faltando tricomentários, hein? A gente já tem um tempo
pois
que gravou.
É,
poxa.
Não tá chegando comentário suficiente.
E opção não falta, né, cara? Você pode mandar um e-mail.
O quê?
Um e-mail.
O quê?
Pergunta justo, né? Assim que fala.
Nossa. Tá bom.
Pro tricotandocast@gmail, muito fácil, né, cara? Muita gente gosta de mandar e-mail, mas você pode também, né, pelo Instagram, pelo Facebook, tricotandocast, né? Se você quiser acompanhar a gente pela melhor rede possível, que é o Twitter, tricotando_cast, você manda pra gente um comentário e a gente fica muito feliz e muito grato de lê-lo aqui num programa especial pra gente ler as linhas que são enviadas pelos ouvintes.
Tudo bem, tem um funcionário lá esperando seu comentário chegar.
Ansiosamente.
Tem um abraço quentinho e gostoso pra Patrícia Mayumi, nossa apoiadora.
Opa,
também.
Aí, ó, olha aí. Beijão pra ela e todo mundo que tá lá no grupo também. Muito bem, hein? Hoje, o amigo internet já viu, mas eu segurei pra falar porque o quê, Jô? Cinema! Vamos falar de filme, de coisa pra assistir. E desse filme aí, o som, eu gosto mais do título em inglês, mas talvez o título em
também.
Português faz mais sentido. Enfim, Sound of Metal, ou Som do Silêncio, está aí na Amazon Prime, hein? Acho que é a primeira vez que a gente vai falar de uma coisa da Amazon Prime aqui.
Paga nós! Aquela voz assim no fundo.
Não, não confundir, existe um filme, o Sound of Metal é de 2020, é o ano que não existiu. É, não confundir com The Sound of Silence, que é um filme de 2019. Que existe também.
É?
E nem confundir com a música.
Pois é, a música eu achei que ia tocar, hein? Enfim, calma, agora não é hora de spoilers, vamos lá. É, se você já viu, vem com a gente, amigo internet, a gente vai discutir aqui sobre o filme tranquilamente, com e sem spoilers, porque se você não viu ainda, pode pegar aqui um gostinho de mais ou menos o tom do filme, sobre o que é, e depois a gente recomenda muito que você vá lá assistir e volte pra escutar o restante do episódio, logo depois da nossa vinheta. Chama aí, Júnior.
Ah, é nova.
Vinheta bonita, vinheta vistosa.
Garbosa, jogar bola. Vem, vinheta, vem.
Ó, isso aí, eu vou deixar.
Deixa não, fui. Da cadeira.
Vou deixar, ninguém nunca chamou vinheta.
Tri.
Cotando.
Cinema, é isso. A gente tem aqui alguns episódios da série de coisas para assistir, que são indicados tanto pela gente aqui, né? A gente tem um rodízio aqui, tanto pelos apoiadores também, que indicam as categorias que eles apoiam lá. De novo, fica aquele reforço. Mas dessa vez, quem escolheu O Som do Silêncio foi a senhorita Joana Bonner. Então vamos começar com ela. Jo, só conta como é que você descobriu esse filme aí e mais ou menos o tom dele assim por alto. E o principal, né? Se é bom pro amigo internet que tá aqui descobrindo, sem spoilers ainda.
Poxa, e você realmente acha que eu indicaria algo que não seja...
Ah, não sei. Às vezes a pessoa quer fazer uma pegadinha, né?
Mas ninguém manda um filme do Vin Diesel, né, Rafa?
Quer fazer uma
ninguém
pegadinha.
Manda, só manda filme que absurdo, que esmaga.
Não, esse era filme se defender, eu fiquei sabendo dele por barulho na internet, assim.
Logo não, o Som do Silêncio. Não... Uhum.
É, pois é. Péssima referência, só pesadona.
É, eu acho que eu vi alguém comentando no Twitter, aí um foi comentando em cima do outro, aí depois eu vi algum artigo na internet e tal, então foi algo que me chamou a atenção e fiquei ali na lista pra assistir, até que algum conhecido meu falou, cara, esse filme é muito bom, e eu falei, então tá bom, então agora eu vou assistir, e eu assisti, e eu gostei, e aí eu resolvi trazer aqui pro Tricotando, porque eu, né, achei válido recomendar. E trata-se da história de um rapaz que ele toca bateria em uma banda de rock X. Eu não sei que estilo de rock é aquele.
Ah, cara, aquele é muito punk, você não achou?
É punk?
Ah.
É, tem punk, é meio hard. Não sei.
Barulho.
Enfim, barulhos.
Muitos
barulhos. Tantos barulhos que ele começa a perder a audição. Essa é a premissa do filme.
Não sei se ele tá ficando surdo pelo som.
Não, não exatamente.
Se sabe. E fode, o resto é, né? Tudo bem.
Mas é assim, o cara que trabalha com música começa a perder a audição. Então aí já dá toda a premissa do filme.
Exatamente. Como a gente sempre faz aqui, e é bom, né? A produção pediu pra fazer, a gente pega aqui o nome dos... De quem tá estrelando, as coisas certinho do filme. A Jo falou bem, é de dois...
É, o quadro trabalhou bem, né?
O filme é de 2020 mesmo, né? E ele é dirigido e co-escrito pelo Darius Marder, que é o diretor, o principal, e o...
Cara, eu acho que vai ganhar uma indicação pro Oscar.
Pois é, ele foi estrelado pelo Riz Ahmed, acho que é assim que se fala. Isso. E a Olivia Cooke.
Eu conhecia esse Riz Ahmed do Rogue One.
Rogue One.
Alô, pessoal que fala mal de Star Wars.
Foi mesmo.
Rogue One, ele fez um papel muito bom. Cara, ele simplesmente brilhou
demais. Pois é, o Júnior falou aí que vai ser indicado.
Mas a gente já vai entrar.
É, ainda sem spoilers, Júnior. Fala aí o que você achou que
eu acho que o cara também vai, né, Jô?
Ele vai, ele vai.
Caraca, que atuação, assim, forte, né? O filme, assim, é tão impactante, cara, que eu fui assistindo e ao longo do filme eu fui abaixando o volume do... O medo de ficar surdo, lógico, né, cara?
Te entendo, mas, assim, te entendo porque você baixou, mas a gente já vai chegar lá.
Cara, mas sério mesmo, eu terminei com 3% de volume, de tanto desespero que eu tava de mal-estar, né, cara?
Sim.
É impressionante como é que um filme causa um mal-estar tão grande, mas apesar disso, é porque eu não vou, né, Rafa, a gente tem que ser honesto. É, não é um filme bonitinho, não é um filme alegre, é um filme...
É drama, né?
É, e é um drama... Deixa eu ver que palavra que eu posso usar. Eu vou usar a mesma palavra que eu usei mais cedo, cara. Ele é desconfortável. É aquele filme que você fica vendo, assim, angustiado, esperando um alíviozinho cômico, não tem. Esperando uma alegriazinha, não tem. É só porrada, mas vale a pena pra caramba. Gostei muito.
Você já tinha escutado falar do filme, Júnior?
Cara, por alto. Por alto. É... Eu lembrei que eu tenho esse... Como é que chama esse...
O quê?
Amazon Prime.
É, o Amazon Prime. E eu falei, ó, eu pago esse trem.
Olha aí.
É que eu...
Cara, o Rafa, a gente rica é outro nível, né?
Tá pagando.
Não,
paga
não,
as coisas e nem lembra que paga.
É que eu fiz com pra minha menina que pediu e aí eu tinha esquecido, cara. Aí eu falei, ah, pô, eu já tinha baixado na locadora... Eu falei, ah, não, vou aproveitar, né? Mas impressionante, assim, eu vi, como a Jo falou, assim, só um burburinho, mas não me despertou, não me mobilizou pra assistir.
Olha aí.
Quando a Jo indicou, eu falei, ó, junta a fome, né, cara, que eu já tava no meu radar, assim, e, sinceramente, como é que a gente perde, né, cara, um filme tão legal, assim, quase que eu não vejo.
Pois é, eu perguntei porque pra mim foi super surpresa, assim, se não fosse a Jo, nem ia saber da existência, sabe, não... Passou batido aqui. Até porque eu não fico procurando muitas coisas de filme assim. Eu vou na cara e na coragem, né? É, mas é isso sobre o filme aí pra minha internet desavisado igual eu. É, espere isso. Espere um filme provocante, chocante. Tem umas coisas bem diferentes assim que não é costume os filmes fazerem, né? Até de forma bem experimental. Só que no final de tudo, acho que a experiência é super válida. E é o que a gente pode falar aqui na parte sem spoilers, porque o principal é você assistir mesmo, certo? Acho que todo mundo aqui, então,
Rafa,
super válido pro filme, né?
Sim, e eu valorizei muito o papel do ator lá, que eu não vou lembrar o nome dele nem a pau. Ele é indiano?
Aí você fez pergunta difícil.
Não, Ahmed deve ser vizinho, né? Deve ser ele,
Deixa eu não falar besteira aqui e perguntar pro...
Júnior faz as perguntas difíceis pra gente, né?
Sei lá, cara. Ahmed? É.
Ele é britânico.
Eita, mas de origem paquistanesa. Pode olhar.
Quer que é a biografia do cara...
Chutei.
Rapaz, eu não vou buscar árvore de
não precisa,
dele,
não precisa, não,
mas
precisa não,
é
mas
britânico.
Eu tenho quase certeza, mas assim, cara, ele trabalhou muito bem, mas a direção, a fotografia e principalmente o áudio do filme estão de parabéns pra caramba, né, cara?
Sim.
É aquela câmera que fica no ombro dele quando tá de estapear, porque ela dá essa sensação de que você tá dentro do filme o tempo inteiro, é meio, como é que fala? É meio documentário, assim, nesse negócio, né? Mas dá essa sensação que o cara tá sentindo e o áudio...
O design de som, ele é
espetacular, velho. Ele passa toda angústia,
né? É como se fosse uma estrela.
Aqui, eu acho, pra gente não dar muito spoiler, é só falar assim, nesse filme você percebe o que é mixagem e design de som, né? É só isso.
Verdade,
você acha que
verdade.
Não tem valor?
Inclusive, eu recomendo, se quem não assistiu ainda, assistir de fora.
Ah, sim, importante isso, hein?
Porque tem momentos que o silêncio é muito valorizado também.
Eu ouvi de fone, então.
Sim, é muito importante. Eu estou esperando, muito, né, meu entendo. Som do silêncio, você já tem em mente que vai se tratar de barulhos. Ainda mais falando que o cara era um baterista, então...
Ou a ausência deles, né,
meu? Fica atento às coisas do som aí. Mas está avisado aí, você, amigo internet, que agora vamos tratar do filme sem amarras, do jeito que a gente gosta aqui, falar sobre tudo que ele aborda. E, se você não viu, recomendo de novo. Vai lá na Amazon Prime. É barato a Amazon Prime, hein? R$9,90, eu acho. Ainda dá.
Eu pago R$9,90, tá vendo? Ninguém rico pagar R$9,90, não.
Olha só, R$9,90 ganha frete grátis.
Mas se for pra escolher entre apoiar o Tricotando e pagar a Amazon Prime, você apoia o Tricotando.
E vai na locadora, que é de graça.
Vamos pra parte sem spoilers.
Manda o links. Ok.
Mr. Stone, your hearing is deteriorating rapidly. And the hearing that you have lost is not coming back.
I can't hear you, do you understand me? I can't, I'm deaf! I'm deaf!
Agora sim, agora pronto, Jô. Sem spoilers, podemos falar tudo que a gente quer. O amigo internet foi avisado, a amiga internet, né? Tem que lembrar também que o amigue internet, enfim. A gente tá aqui pra falar total desse filme que a Jô trouxe pra gente ficar pensando na nossa vida reflexiva e chorando, né, Jô? Porque, caraca, hein? Que filme pesado, achei pesado.
Triste. Vocês gostaram do
anime? Achei triste, achei pesado. Mas assim, é a temática que eu gosto de coisa meio depressiva, assim, meio triste e tal. Mas esse eu achei que conseguiu um a mais, porque ele é muito... Ele é triste, mas ele é uma tristeza contemplativa, assim, né? Porque com o passar do filme, as coisas que vão acontecendo... Enfim, mas eu gostei muito, viu, Jô? Gostei, mas deu essa sensação no final, que não é só a sensação de... acabou a história ali, né? Fiquei pensando na vida, que aí é foda. A vida já não é muito boa.
Mas a gente chega lá.
Chega lá, mas eu gostei bastante.
Vamos começar do
começo.
Bastante.
Vamos falar aí primeiro dessa... Acho que o mais legal do filme, com certeza, é a coisa do som, né? Porque o Júnior falou que ficou desconfortável ali. E realmente, né? Um trabalho muito bom, sim, assim. Eu nunca tinha... Que eu me lembro, nunca tinha visto um filme que conseguiu fazer isso tão bem, assim, de... Você sentir uma empatia tão próxima do cara, né? Sentir exatamente o que ele tá sentindo. Caraca.
De cara a gente já é jogado num ambiente super barulhento. Aí já o som já tem o primeiro impacto, né?
Nossa, e falar que era banda lá não vai pra frente não, hein? Nossa, que barulheiro. Entendi nada.
Cara, eu acho que o único que curte aquela banda é o Mike Patton.
Ah, pois é. Nossa, perfeito. O Mike, ele adora aquilo. É as barulhadas aqui.
Cara, é o Fantomas aquilo.
É verdade. Nossa, é muito Mike Patton. Nossa, eu falei, caraca, que música é essa? E a banda é não tem baixo, é só uma gritaria.
Mas
eu não gostei da banda, não.
O ator, aquele que ele toca no início, cara, ele aprendeu a tocar aquilo, porque ficou,
sim,
muito verossímil.
Sim, ele estudou, ele ficou, acho que mais de 6 meses antes das gravações, estudando bateria a fundo. Então você vê que o cara realmente tocou bateria ali.
Não, porque no início eu falei assim, pô, se esse cara estiver simulando tocar bateria, ele tá simulando tão bem que ele poderia tocar, né? Porque,
não,
caraca.
Não, o ator, ele de fato estudou, e ele estudou também a parte de surdez. Né, tudo que envolve, enfim. Então você vê que as reações dele e ações dele são legítimas.
Sim, é verdade. Eu tô lembrando aqui, ele... Acho que não foi nada demais,
ele
mas
mesmo.
Tocou.
Ele quebra tudo, não.
Não sei, enfim. Não, mas enfim, barulhada, a mulher gritando, não tem baixo, não gostei daquela banda, não seguiria. Mas eu gostei,
eu gostei
dessa primeira cena aí, como a Jô disse, que dá uma quebradeira, né? E depois o filme vai só desacelerando, né, nessa questão do barulho. Até bom na experiência.
Sim!
O filme desacelera inteiro, né, cara? Se a gente for
ele sai do palco e já vai pro trailer, e aí você só ouve aqueles barulhinhos ambientes, tipo... A cafeteira passando café. Enfim, aqueles barulhinhos que, assim, do dia a dia que a gente mal presta atenção, né? Normalmente. E aí já chama a sua atenção pra isso. Que tem os sonzinhos ali. Em cenas um pouco mais pra frente, os sonzinhos já não existem mais.
Não, e vamos falando. Acho que é muito bom, porque aquele primeiro efeito de som abafado, surdez, é mais comum da gente ver em filmes, né? Tipo, acontece uma explosão, é comum da gente ver. Mas o que vai fazendo depois, aí que eu acho foda, assim, porque à medida que vai piorando, né, chega um momento que é total silêncio. E aí ele tá aprendendo a língua de sinais, mas não tem legenda, a gente não sabe, né, o que que tá acontecendo. Eu acho muito bom isso. Porque à medida que ele não entende, a gente também não tá entendendo, né?
A gente também não,
é. Exatamente, isso é um recurso bastante usado pelo pessoal que faz filmes e tal, que usa, sei lá, em diálogos que tem línguas estrangeiras.
E não traduz,
e tudo mais.
Né? É.
Se não traduz, se não tem legenda, é porque o personagem principal não tá entendendo, então
e
a gente
você não entender.
Não pode entender também.
Uhum.
E é por isso. E aí dá esse desespero, né? De você tá ali no meio e também vira essa coisa imersiva, de você querer saber o que tá acontecendo ali na mesa, o que estão conversando, será que estão falando dele, será que
nossa,
não?
Cara,
eu ia falar exatamente isso, cara.
Quando ele entra na sala de aula com as crianças, eu falei, nossa, as crianças tá zoando ele, velho. E ele ficou bolado, né? Que ele escreveu, rabiscou o nome dele. O quarto.
Mas, nossa, aquilo foi muito
cara,
exagerado.
Mas nas cenas anteriores, quando ele tá em ambientes em que as pessoas estão conversando por sinais, a sensação de analfabetismo, de exclusão que ele sente,
a gente sente
o tempo inteiro, né, cara?
Isso é muito...
É opressivo, né?
A gente sente muito junto com ele, isso eu achei genial, tanto da direção que o Júnior falou,
cara,
lá da câmera, mas principalmente o som, porque o som é a chave pra gente sentir o que ele tá sentindo.
Eu lembrei de um amigo meu que casou com uma moça chinesa e ele esforçou muito pra aprender chinês. Acho que até contei isso aqui, cara. Ele esforçou muito pra aprender chinês. Só que assim, ele não demorou muito tempo, né, pra dominar o chinês. E ele ia pros almoços de família e o povo falando chinês o tempo inteiro, mandarim, sei lá o que que eles falavam, e ele boiando totalmente. Ele falou assim, engordei muito, porque eu só podia comer, né? E ele falava como até ruim, né? Você tá num ambiente que você não entende nada, né?
Nossa,
ai,
tá
a
muito
sensação
ruim,
deve
né,
ser...
Cara? Pede controle, né? Você não tem muita essa... você não sabe o que fazer, exatamente. Você não sabe o que tá acontecendo. E aí é por isso que dá esse desconforto.
Mas antes disso, a gente é apresentado pra personagem da namorada dele também, né?
Sim, famosa Lu.
A Lu.
Lu. É. Esquisita a sobrancelha, branca, que... hein? Não gostei, tinha que ter... Bobagem, né? Mas me incomodou no início do filme. Falei, que é a sobrancelha branca dessa menina?
Ah, faz parte do estilo, né? Da
essas
banda.
Esses roqueiros, eu vou te falar, viu?
O cabelo dele me irritava nas primeiras.
Não,
também.
O cabelo dele tava da hora.
Achei muito
tava
mal feito.
É roqueiro.
Como é que chama quando os caras pintam o cabelo, Rafa?
Luz,
peraí,
isso aí fez luz. Deixa o menino.
Não. Platinado, né? Trinfio
da porra.
Pior
que não tava
porra.
Platinado, porque tava um loiro meio amarelado. Não tava branquinho.
Tava feio pra caralho.
Tava feio pra caralho, isso mesmo.
Mas eu gostei do estilo
deles. Aí você vê a relação que os dois têm, é muito bacana. Tem toda aquela viagem que eles fazem, né? Eles começam num assunto e aí depois... faz a transição, eles estão num assunto muito nada a ver, então você vê que eles vão conversando horas, a viagem inteira, e aí você vê que tem essa intimidade entre os dois, que os dois são muito cúmplices, muito companheiros, né?
O que desespera a gente quando ela vai embora, né, Ju?
Então, aí entra a questão de que a gente vai descobrir que ele, na verdade, ele é um ex-adicto, né?
Uhum.
Aliás, fica o nosso jabá aqui já pro podcast. Boa. Que a gente fez o episódio de drogadição, né?
Você bebe socialmente? Interrogação, não sei o número, mas procure aí que tá fácil, amigo, internet.
Esse aí. E o fato dele se afundar em shows e manter o barulho sempre presente é uma forma, talvez, dele se distrair disso daí, né?
Uhum.
Todo o relacionamento dele com a Lu e tudo mais. Por isso que ele fica tão... Obviamente, além do fato de você perder a audição, que já é desesperador, mas fica ainda mais desesperador. E a Lu fica tão alterada também, porque ela sabe que isso pode ser um gatilho, um estopim pra ele voltar a consumir drogas.
Ele começa a fumar, né? Imediatamente ela liga pra alguém que era...
Exato.
Algum mentor, algum responsável, enfim.
Uhum.
E ele fala, começou a fumar aqui. Aí você já, eita porra. porra, né? Mas antes ainda, a Jo lembrou bem. É, a gente não fala aqui linearmente não, viu, amigo da internet? Já acostuma. Mas a Jo lembrou bem a cena inicial que do pós-show, né? Que já dá uma quebrada. Que você vê ele todo metódico, passa o café, faz uma vitamina esquisitaça, né? Faz os exercícios. Então você vê que não é... porque ali já poderia... E isso eu acho que o filme faz bem o tempo todo. É fugir do clichê, né? Ali já poderia ir pro basicão que é o cara roqueiro, acordar de qualquer jeito, né? Num lugar meio nojento, sei lá. Mas não, aí já acorda com o cara...
Tomar aquele resserviche nojento. Exato. Que ficou do dia pro
ele
outro.
Ele já vai e te... Não, não é isso, ó. O cara é todo cuidadoso.
Não, ele faz exercício.
Tudo certinho.
Dá uma malhada,
né? Vai lá, acorda a namorada dele do jeito fofo. Então ele já quebra esse primeiro... clichê que era fácil de cair já, né? Então, isso é uma coisa que vai se repetindo muito bem. Mas e aí, mostra também quanto ele, como a Jo disse, né? Ele precisava daquilo tudo, que foi a forma que ele encontrou, né? Tanto o relacionamento com ela e essa rotina e a música, de superar essa situação que ele... Superar não, porque a pessoa ainda fica à mercê, né? O tempo todo, enfim... Mais uma forma de lidar com aquilo, né? De maneira mais responsável, exatamente. Então, e é bem bonitinha essa cena primeira, porque... E o filme, eu gostei de uma coisa, que ele não é aquele filme que explica, né? Tem um filme que explica as coisas, é muito preguiçoso e muito chato.
É, e subestima a audiência.
Isso, exatamente. Né? Ele mostra o cara acordando dela bonitinho, aí você vê que no braço dela tem umas marcas, então você já fica, opa... Né? Então também aqui a moça já deve ter acontecido alguns problemas, com certeza. Tem as tatuagens.
Então, aí já fica estabelecido que um ajuda o outro.
Sim,
né?
Exato. O jeito que ele acorda é o fofinho, né?
Ô, cara, vamos fazer uma parte pra tatuagem dele? Que tatuagem, velho. Puta que pariu.
Nossa.
É o cabelo e as tatu, né, Jô? Nossa.
Tem um tanto, né? Eu vi só uma no pescoço, que é tipo uma abelha, não é? Na mão tem um no,
não.
No peito tem um please kill me.
As das costas que são ruins, velho.
As tatuas são feias. Mas nesse negócio de tatuagem aqui, já pulando lá pra frente do
Boa.
Filme já, eu achei muito fofinho que ele faz o desenho pra uma das meninas lá do centro de... Não é de centro de habilitação.
Não era, era mais de surdez, né? Uma casa de...
Da turma lá.
Não sei como é o nome.
Ela pede pra ele fazer um desenho e ela dá mais ou menos as instruções, ele faz um desenho e a moça vai lá e tatua o desenho.
Não é,
achei isso muito bacana.
Ih, sim, fala, termina.
Mas eu pulei demais.
Ah, eu ia ficar aí. Porque é outro exemplo de como o roteiro explica sem ter que sentar com você, né? Ele
Exato.
Faz o desenho, aí ficou legal, ficou colocar tatu onde? Ah, nas costas, aí coloca, né, simula que tá lá. E aí na outra cena, que ela tá ajudando ele a carregar o caminhão, você vê a tatu e não precisa falar, eu fiz a tatu que você fez. Não, você vê que a ligação entre os dois foi tamanha ali, que ele ficou importante, ela fez a parada que o cara desenhou, então eles realmente se gostam, né? Não é qualquer um que vai fazer isso, né? Então mostra que, como depois o outro personagem diz, isso é importante pra galera aqui, ó, pô.
Foi criado um vínculo,
exato.
Ali, né? Apesar dele não acreditar que esse vínculo foi
pois
criado.
Pois é, exatamente. Mas agora sim, dando um rewind, a coisa começa a ficar tensa, porque ele acorda no dia seguinte lá de um outro show, de uma outra barulhada infernal, e aí ele vai fazer as coisas dele e não escuta, né? Nossa, cara, ali já começa a ficar tenso. Aí foi bem que você falou, Júnior, que o ator ele consegue passar essa preocupação, esse desespero,
angústia,
né?
Angústia,
né,
cara?
Nossa,
é uma angústia.
Demais.
É angustiante toda a situação.
E sem falar nada, né?
Não, e ele assim, no uma cena em que ele começa, ele tá tipo numa farmácia, né?
Nossa,
ele
tem mesmo.
Buscado socorro.
Nossa, ali, que farmacêutico ali... fica tentando falar pra ele.
Ali é angustiante.
Ali,
sabe?
Exato. Ali
vamos
já
com o médico, ele vai no médico, nossa.
E é bom que quando, é exatamente o que você falou, quando ele, a gente tá escutando abafado como ele, a câmera tá nas costas dele ou no ombro, muito próxima. E aí quando abre um plano maior, né, você escuta tudo normal, o cara falando, ó, ele tá tenso aqui, o cara não escuta nada. E ele tá com aquela cara assim, né, tipo... No...
Perdido, né, velho? É cara de perdida.
Cara, numa escala muito, mas muito, muito, muito menor, teve um ano desses que eu tive um problema no ouvido. Problema nada, né? Caiu uma bola de cera lá dentro e eu achei que eu fosse ficar surda, porque eu não sabia o que que era. E assim, é realmente desesperador, porque eu não ouvia nada. Eu ouvia esse abafado mesmo que apareceu no filme. E teve um momento que meio que voltou um pouquinho e voltou meio metalizado num dos ouvidos. Então, eu achava... Teve até uma vez que eu atendi o telefone no trabalho e eu achei que era problema no aparelho. Só que eu botei na outra orelha e eu tava ouvindo ok. Aí na orelha esquerda eu botei de volta e tava ouvindo tudo metalizado. Falei, ah, gente, ah não, perdeu, já era. Mas aí eu fui no
otorrino.
No otorrino, eu ia falar oftalmologista.
O que você foi fazer lá no otorrino?
Eu fui no otorrino e aí ele fez a lavagem e aí eu comecei a ouvir tudo lindamente de novo. Eu falei, ai gente, que bom.
Cara, como a gente é refém dos nossos sentidos, né, velho?
Também já precisei fazer algumas lavagens, viu?
Nunca fiz isso,
a partir de então, todo ano eu tenho que fazer.
Ó.
Porque junta muito...
Porque muita cera, né? O meu, a vez assim. Que eu fui, o cara falou também que o meu ouvido dava muita cera. Nunca chegou a interromper igual você contou aí, né? Tipo,
nossa, parecia que eu tava embaixo d'água. Ah. Era horrível.
Ah, mas
horrível.
Quando você sai da água, dependendo também... Eu lembro quando eu era menor, que eu nadava muito em piscinas. Não nadava, né? Ficava naquelas piscinas de criança.
Aí ficou ouvido cheio d'água.
É, eu falei, mãe, não tô escutando nada. E tinha que ficar pulando lá. Enfim,
pula no pessoal, bota álcool na orelha.
É. Mas nada comparado à situação aqui do Rubem. Não falamos o nome dele até agora, hein?
O Rubem. Rubem, gente boa.
É, coitado do Rubem. E aí ele vai lá, ele tenta resolver sozinho, né, coitado? Vai lá no fazer justamente o exame de audiometria no otorrino lá. E aí o cara, pô, aqui ó, 80% aqui de sua audição já foi, cara. E se você não fizer nada, só vai acabar mais rápido.
Então a sugestão é você ficar longe de ruídos altos
De noite ele tava quebrando tudo lá, né?
Mas isso eu acho muito interessante no Rubem, que ele é o cara do... A gente vai dar um jeito, tá tudo bem, a gente resolve isso daqui, né? Então ele tem essa notícia, a primeira reação dele é continuar com a turnê pra juntar dinheiro pra fazer a tal da operação do implante coclear, né?
Não, e eu gostei que o cara falou, dependendo é uns 50 mil, sei lá quanto, e ele não esboça, tipo, puta que pariu, hein? Ah, tá bom.
Fudeu. Tá bom, a gente dá um jeito, não tem problema.
Só dinheiro.
Eu falei por ele, eu falei, puta que pariu.
Eu também.
Eu falei por ele, que caraca. Olha, e eu ia avançando um pouco mais de novo. Eu já falei isso aí do Rubem. Ele é esse cara, né, do vamos dar um jeito e tal. Mas eu acho que ele é muito esse cara, porque no ponto que a gente conhece ele, ele já tem todo um passado ali, talvez até mais tenso do que a gente... É, não sei também, né? Não podemos falar isso. Mas enfim, já passou por muita coisa.
Ele era viciadaço em heroína.
Não sei, né, cara? O cara perdeu o sentido. Não sei que isso é pior. Enfim. Mas ele já passou por muita coisa na vida. Então, ele é um cara que ele sabe que ele não pode perder o controle. Eu acho que é por isso que ele é muito... Não, a gente vai resolver. A gente tem esse plano aqui, né? Tanto que... Qual é o plano? Fica com a menina lá. Ele precisa dessa... metódico, né? Ele precisa disso pra não se deixar levar pro caminho que ele tem um risco o tempo todo, né? Que
não, assim, deixa apesar, né,
pra Rafa, gente.
Dele ter alguns momentos em que ele, tipo assim, extrapola, né? Que a frustração, a raiva, no início que a gente tá dizendo, uma hora que ele começa a quebrar o aparelho e a namorada é foda, acorda assustada e tal. Mas é compreensível dentro da situação de desespero que ele se encontra, sacou? Não é justificando.
E não é exagerado, né?
Cena.
De novo.
O filme não é exagerado, exatamente.
É muito natural. Você super entende, né? O cara tá muito frustrado. Não é tipo outros filmes que criam uma cena pra mostrar que o cara... Não, agora ele ficou nervoso. Não, ali chegou num limite que... ele perdeu todo o plano que ele tinha e não sabia o que fazer e começou a quebrar a coisa, né? Então, essa vontade dele de manter o plano, acho que vem muito disso. Ah.
Sim, e ele vai tendo várias perdas, né, ao longo... Tem a perda da audição, e aí quando eles vão pra tal da clínica lá, tem a perda da namorada, que teoricamente não é uma perda, né, é um hiato, mas
não,
ele... Ele é obrigado a ficar lá sem comunicação nenhuma, que ele burla, obviamente, né, ele tem que ficar isolado.
Regras foram feitas pra se quebrar, né?
Não é?
Quem tem limite é município. É ótimo, eu adoro.
É roqueiro, roqueiro é rebelde.
Roqueiro é rebelde, é punk. E aí a gente vê toda uma nova realidade sendo criada na frente dele, né? Dele encarar esse momento dele, se aceitar como alguém que perdeu a audição, ou está perdendo a audição, e ter que reaprender tudo de novo. Como se comunicar, tanto que ele é colocado na sala com as crianças lá, né? Que estão sendo alfabetizadas ainda. E eu acho essa parte do filme em especial muito bonita.
É, isso aí que o filme desacelera total, né? Aí ele chega até um momento de paradeza mesmo ali, né? Em algumas cenas que ele tá tipo só fumando e olhando pro nada, com aquele silêncio todo. Aí você fala, o que vai acontecer, né? E aí eu discordo do Júnior que falou lá no início, não tem nada de alívio e tal. Tem umas cenas bem bonitas aí que eu tava rindo assim por ele, falando, putz, pelo menos ele tá aqui com as crianças brincando, né? Que cena que ele,
cara,
tá brincando, pô, que
a
bonito,
cena,
cara.
A cena que ele descobre, que é aí que eu acho que vem o título do filme, O Som do Metal, que é quando tem aquele barulho no escorregador. Que ele fica batendo com o menininho lá no escorregador. É tão bonito aquilo.
Bonito
que ele percebendo que ele tem outras formas de sentir o som. Que é aí que ele começa a se entrosar melhor com a classe e participar melhor. E até dar aula de percussão pro pessoal lá nos baldes, lá batendo e tal.
Isso
é muito lindo.
Mas aqui,
cara,
Hollywood estragou a gente, né? Todo mundo não pensou que ele ia ter um gatão romance com a professora?
Sim.
Pensei na hora.
Sim. Ah,
pensei,
cara,
na hora,
não vou mentir.
Falei, vai namorar.
Sim, na hora.
Eita, graças a Deus.
Nossa,
né?
A professora tão gente. Só de olhar pra cara dela eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, que pessoa muito boa.
Mas é, Júnior, total isso. Porque na hora, aquela excursão lá, falei, vai rolar, hein?
Já tem que né? Não, é foda, velho.
Tá vendo? Mas esse é um bom exemplo.
Hollywood estragou a gente. É.
Exato, de clichês que o filme ele foge muito bem. A gente fica o tempo todo esperando a hora que ele vai cair na droga de novo. Que você sabe que é um risco, você sabe que o cara avisou na primeira conversa, você tá limpo quantos anos? 4. E quantos anos você tá com a menina? 4. Aí você vai, pô, fodeu, a menina foi embora. Você automaticamente pensa assim, mas o filme ele não vai pra... Isso é muito legal, achei. Não vai pra isso, o cara ele tá focado ali. E mesmo quando ele tá lá, ele tá focado, ó. Vou sair daqui, colocar o trem lá, voltar a tocar. Esse é o meu plano. Então ele não se rende tão fácil assim, né?
Então,
eu acho,
mas
isso
aí
tão
é que tá, ele não tá focado no lugar que ele tá, né? Ele tá com a cabeça lá na frente.
Exato.
Eu vou sair daqui, eu vou fazer a operação.
Metódico.
Vou voltar com a Lu e a gente vai voltar a fazer turnê pelos Estados Unidos.
Pelos Estados Unidos. Vai voltar a ser o que era. É esse que é o plano dele.
É. E aí ele, numa dessas burladas que entra na internet lá pra se comunicar com a Lu, ele vê que a Lu tá fazendo shows sozinha.
É. Com bateria eletrônica, um dos piores mares da humanidade.
E o episódio que eu tava de ouvir o som dela lá em Paris?
Nossa, devia ser muito ruim. Tava com cara de que tava pior do que era antes.
Sim. Aí ele fica boladaço, dá aquela reviravolta, vou vender tudo que eu tenho.
Mas pega antes ainda, Jô,
eu falo igual a mulher
avançar
do Google, falando que é vender tudo que tem.
Eu vendo tudo que eu tenho.
E vou embora.
Mas antes de você avançar, eu queria focar um pouquinho mais na comunidade ali e citar o personagem que a gente não citou, não sei o nome dele, hein? Joe? Acho que é Joe,
Joe,
né? Cara, que cara... Nossa, eu não dava nada pro cara. Eu achava que ele ia ser um cara meio vilão, porque O jeitão dele.
É, Ju, é clichê, né, Rafa? Tem que ter um vilão, né?
Pois é, mas
tá vendo como é que pega a gente?
Nossa,
é foda,
eu acho
véio,
o personagem dele muito bom, cara. Porque ele é um... É. Ele é um cara que é o líder lá, então ele tem as responsabilidades, ele pega a chave do cara, fala, explica as regras e tal. Mas é um cara sábio, né? Ele dá uns conselhos, as falas dele são... Nossa, eu achei esse cara muito bom. Tudo que ele fala pro Ruben, eu tomei assim pra mim até. Porque eu falei, caraca, esse cara conhece da vida.
Eu achei muito bacana a parte que o Joe... ele tira ainda mais... todas as distrações, né, do Ruben, e aquele momento que ele manda o Ruben todo dia de manhã sentar lá na salinha e...
Escrever.
Ele força o Ruben a confrontar o que ele tá sentindo, que é algo que ele vivia fugindo.
Porque
eu acho que
percebe,
isso foi muito,
né?
Muito, muito importante pra ele crescer. E se aceitar.
Sim, exatamente. Não, e é tão... E você vê que o Joe, ele... É muito importante por isso, porque provavelmente ele já tá ali tem um tempo, né, que ele fala que é o projeto dele. E a primeira coisa que ele fala pro Ruben, que ele fala, ó, aqui a gente vai te ajudar a resolver o seu problema, que não tá aqui no ouvido não, tá aqui na cabeça. Ele aponta, né, e fala, e conta a história dele também, nossa, que Sim. isso, né. Que ele perdeu a audição também e tal. E aí ele fala, eu perdi depois minha esposa e minha mulher. Não foi porque eu era surdo. Foi porque eu comecei a beber pra caralho. Nossa, cara. Isso eu achei muito impactante, assim, muito foda. E muito
ele mostra pro
humano,
Ruben,
né?
Que você não tem que tentar voltar ao que você era. Mas você tem que aceitar suas novas condições.
É, o tempo todo ele tá deixando essa dica até chegar no ápice ali, que ele fala claramente e tem que expulsar ele, né? Infelizmente, porque regras são regras. Mas aí, segue aí, avançando lá que ele começa a vender as coisas, né? Que ele vê que tá ficando pra trás, então ele tem que botar o plano dele em prática logo, né? Vende as coisas do trailer, depois vende o trailer. Nossa,
vende
aquela
mesa
cena...
de som, vende bateria.
Isso,
vende
antes ainda, a cena da bateria, que ele vai lá, né, destrói a bateria, putaço, e você não tá ouvindo nada, e depois abre só por fora, assim,
e aqui,
você vê o trailer, né?
E não é clichê, né? Se fosse um filme hollywoodiano, o que aconteceria? Eles iam abrir um microfone dele tocando, aquela ruptura, aquele regaço. Aí não, eles respeitam, né? Mostra de longe, mostra abafado.
Porque
achei
quando ele tá
massa.
Perto, é aquilo ali, ele tá, tipo, destruindo a bateria, mas é só a vibração que ele escuta, né, que ele escuta não, que ele sente.
Que ele sente.
Eu achei muito bom, porque mostra que ele, é uma forma dele extravasar, mas é uma forma dele também tentar voltar, né, pra aquilo. Eu achei essa coisa muito, muito humana, assim, os sentimentos do Ruben, principalmente, é claro, né, que a gente vê mais ele, mas ele não tem um, não acontece uma coisa forçada, né, tipo, ele vai vender o trailer, vende, o cara não tenta passar a perna nele, não aparece nada, assim, desnecessário pra história, né. Você vai acompanhando no negócio.
Num drama, além
natural.
Do drama que já tem, né?
Pois é, tem muito drama. Precisa, né, cara?
Uma coisa que eu gostei demais na atuação dele foi que, assim, ele deixa tudo muito explícito no olhar.
Então, olhar angustiado, isso aí.
Sim, todos
falou.
Os conflitos, todas as decisões internas, porque ele toma muita decisão interna ali. Dá pra acompanhar aquele, então eu vou fazer isso, aquilo, outro, só pelo olhar dele, ou alguma expressão corporal que ele faz. O cara é muito bom.
Muito bom, muito bom. Ele consegue passar tudo isso. Principalmente nessas cenas aí, ainda que a gente tá com ele. No silêncio, né? Que ele tá surdo. Uhum. Aí, enfim, vende
Nesse
as coisas.
Nesse momento aparece a tatuagem nas costas da moça lá.
Sim,
né?
Que é brother pra caramba, as crianças ficam tudo amiga dele. E aí a gente chega no segundo, final do segundo ato ali, que é quando ele consegue executar o plano dele, né? Vai lá fazer a tal cirurgia. E aí, nossa, outro baque, né?
Pois é, porque aí quando a gente vê a cirurgia feita, a gente fala, que bom, agora tudo vai voltar ao, entre muitas aspas, normal.
Uhum. Aí talvez começa a parte mais angustiante ainda do filme, né? Nossa, sim. Porque coloca o... Não, primeiro ele tem que ficar em silêncio. E aí ele volta pra lá pra pedir dinheiro pro Joe. Aí você vê, até o jeito, né? Ele vai ter que pedir ajuda pro Joe, sabendo que não fez uma coisa que ele não aprovou. E uhum. O jeito que ele vai pedir ajuda, você vê que ele tá sofrendo, né? É uma decisão terrível. É uma coisa horrível
que ele vai ter que fazer. E nesse momento você vê que ele já criou um vínculo com o lugar muito forte.
E ele já respeita o Joe, né?
Já respeita. O Joe já tinha falado, olha, você pode ficar aqui e dar aulas comigo.
Nossa, pois é. Eu falei, fica aí, cara, você tá bem.
Pois é. E ele já fala, né, em Libras. Não, não é Libras, porque Libra é brasileiro, né? Mas uhum.
Linguagem de sinais.
Isso, linguagem de sinais. É, aí você já percebe que foi criado um vínculo ali.
Exato. Eu falei, fica aí, cara, você tá bem aí. Nossa.
E enfim. Só pela cara do Joe, antes dele responder, você percebe uhum. como ele se sentiu traído por essa decisão unilateral do Ruben.
E mais, né? É, por isso que esse cara, eu achei esse cara muito bom, porque ele dá essa resposta. Sim, eu também senti que ele sentiu decepção, traição. Ele consegue passar vários sentimentos num só diálogo. Sim. Ali. É por isso que é tão bom o personagem, né? Você vê que ele fala...
É aquele sentimento de, poxa, cara...
Pois é, né? Ele fala, putz, você sabe como é que é aqui, você não pode ficar mais aqui, mas com a voz embargada, tipo, né, porque...
Sem voz, né? A voz embargada, sem voz. É muito foda isso.
Muito foda, muito foda. Eu, depois do Ruben, eu gostei mais foi desse cara aí, viu? Nossa,
é, o Joe é muito
bom. Achei foda.
Sim.
É, mas aí o baque final é quando ele vai lá pra doutora, doutora, vou ligar, hein? Opa, liga. Pode ligar? Pode. Vou ligar, liga mesmo. Liga. E aí é o segundo baque. É, tá certo isso? Porque você começa a escutar como ele tá escutando e, enfim, não é escutar, né?
Parece um radinho mal sintonizado com os agudos meio chiados.
Estourado, né?
Estourado,
É uma imitação do sentido, literalmente, né?
Literalmente. Ela explica, né? Que ele dá um bypass, né? Que no tímpano. Então o som não passa pelo tímpano, ele vai direto pro cérebro. Então são as interpretações do aparelho lá.
Uhum.
E aqui eu acho importante a gente abrir um parênteses, porque eu li algumas críticas a respeito do filme sobre de pessoas que têm implantes cocleares e falando, ó, gente, não ficou legal essa interpretação.
Uhum.
Não é bem assim a realidade.
Entendi.
Então eu achei que dentro do filme caberia ter colocado um aviso que tem casos e casos. E o caso dele foi um caso bem infeliz. Porque, assim, se eu sou alguém que acabou de perder a audição e tá assistindo esse filme, eu nunca vou querer botar um implante coclear na minha vida.
Uhum.
Só que eu vi esses depoimentos de pessoas que fizeram um implante e falaram, cara, minha vida voltou ao normal, eu ouço bem, eu consigo viver minha vida normalmente, eu gosto do implante. E o filme não retratou muito bem. Então,
mas
eu acho importante
que
deixar
pegou?
Esse aviso aqui.
É que a personagem, né, do Ruben, ele cria uma expectativa exagerada. Ele volta a ouvir, entendeu?
Ele volta,
com,
mas
não
é,
como ele esperava,
você
né?
sentiu o desespero dele.
Sim.
Né? Então, e o pessoal falou que isso daí tá um pouco fora da realidade. Dessas pessoas, né, que deram depoimento, enfim.
Uhum.
Então, eu acredito que tenha casos e casos, tanto de níveis de perda auditiva, quanto de níveis de, sei lá, qualidade do aparelho, qualidade da cirurgia, do implante, eu não sei. Mas é importante deixar esse aviso aqui, que o caso dele é o caso dele e ponto. Não é todo implante coclear que funciona dessa forma.
Boa, mas e sobre isso aí? É, bom, quem sou eu pra falar assim, né? Mas eu acho também, gente, que a narrativa do filme, ela é muito clara na posição dele sobre isso. É a posição do Joe. Eles não Sim. tratam essa situação como uma deficiência, algo a ser consertado. É uma questão de aprender a conviver, aceitação. Tá no cerne do filme. Então, eles não estão muito preocupados em balancear essa questão. Ah, volta ao normal mesmo. Volta. Enfim,
Sim,
faz parte da narrativa, né? Mas eu entendi o que você disse. E faz sentido fazer
A gente fica nessa expectativa dele, entre aspas, novamente, voltar ao normal. Sendo que não tem o normal, entendeu?
Não, claramente, né? Exatamente. Faz sentido também ter esse alerta, mas a narrativa do filme quis isso, né, de certa forma. Mas aí a gente fica nessa vida ruim com o Ruben, porque a gente também tinha uma expectativa ali, né, pra saber se ia dar certo, e dá muito merda. Porque o diretor
porque,
faz questão...
Porque, novamente, como o Júnior falou, Hollywood nos engana e a gente fica pensando, ele vai botar um implante, vai voltar a ouvir, vai voltar a fazer tour com a namoradinha dele. E tudo vai ficar lindo.
Nossa, e no início eu tava muito esperando ser um filme desses, de superação, né?
Pois.
Nossa, caraca. Mas depois que ele coloca aí, o diretor faz ao contrário. Ele te faz sentir toda aquela desespero e angústia de não escutar porra nenhuma direito. Eu toda hora eu ficava pensando que o meu fone tava ruim também. O fone de ouvido. Eu falei, caraca, e era de propósito. Parabéns aqui na parte do som, né? Porque, ó, desesperador. Ele andando na rua, eu fiquei, nossa, não tô... Enfim. E aí só faz a gente pensar ainda mais na nossa condição aí, como o Júnior disse, né? Nossos sentidos, né? Que a gente nem liga às vezes, né, Júnior?
Cara, a gente é muito apegado à questão visual, né? Mas você imaginar a perda auditiva... como ele teve, tão significativo, é desesperador também, né?
Nossa, é muito horrível aquele sinal de rádio na cabeça dele, né? Bem triste.
E dá vontade de arrumar o som e não sabe direito. Ah, volta
aquela
na médica,
né?
E regula isso daí direito. Né? Dá realmente uma angústia.
Demais. É angústia total, porque você colocar na balança que ele fez, né? Tipo, apostou tudo. Ele vendeu tudo que ele tinha lá pra... retornar à condição que ele queria. E aí o Joe até fala em algum momento, você não tá usando droga, mas você tá parecendo viciado, hein, desses papos aí. Porque ele tá viciado no passado, ele não aceitou ainda o que aconteceu, né? Ele tá naquela...
É porque é a hora que ele vai pedir dinheiro emprestado, né?
É, exatamente.
Ele aparece lá com a boina... A boina não, o capuzinho lá, o gorrinho
Nossa.
Dele lá.
Nossa, Ju,
então
gente.
Ele fica com essa carinha de viciado, assim. De...
Cara de quem
o pessoal
tá com
não,
problema,
quer,
né?
Não quer que a gente aceite, não tem estereótipos, mas ele tem esse jeitão de ex-adicto.
Mas aí eu acho que faz bem na construção, porque dá esse impacto, né? Porque a primeira visão que você tem dele quebrando tudo lá na bateria... Você já só esperando aquela confirmação, né? Roqueiro, drogado, sujo, maluco. Mas no dia seguinte ele tem essa figura, mas as atitudes dele são completamente diferentes.
Só não era drogado.
Pois é. Mas enfim, e aí ele vai pro terceiro ato lá, que é, enfim, voltar com a Lu, né? Achar a Lu e voltar com a banda, teoricamente.
Que também é, para além da falta de audição, é um ato bem desconfortável. Toda a interação dele com o pai dela.
Pois é, eu ia falar, ele conhece esse pai da Lu aí, esquisitaço, cara também.
Mas a história do pai também não era boa, não, né, velho?
Não, mas é super desconfortável. Como a Ju disse, né? A conversa desconfortável, aí o cara, eu nunca gostei de você, não, hein? Caraca, né? Acabei de sair dessa situação. Você roubou minha filha, e a mãe dela. Nossa, papo ruim, mas enfim.
Mas aí, também, você vê que, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele reconhece que a filha buscava um refúgio no Ruben.
E aí, boa, Jô. Boa, que é outro daquele momento que eu falei. O filme te explica sem te chamar de idiota, né? Porque aí você entende qual é a da Lu, na real, né? Porque a gente não sabia, de fato. Então, você entende que ela cresceu sem pai, depois a mãe morreu, então ela não tinha pra onde voltar. Então, foi ali que ela encontrou o Ruben.
Aí você entende as marcas dela nos braços.
Exatamente. Tá vendo? Não precisa, né? Tem filme que é tão... Sei lá, né? Ele perde tanto tempo explicando coisas
muito óbvias. É desrespeitoso, né, velho? Porque ele mastiga... desnecessário.
perde tempo de tela à toa, né? O filme faz isso tão bem e não precisa ser tão panfletário assim nesse caso, nesse sentido. Bom, e aí o pai da menina lá, não sei o nome dela, não sei o nome do pai dela, que não tô achando. Enfim, ele fala, vai ter uma festa aí de noite. Ele fala, ele é francês, é o... Fala um nome francês genérico, abajur. Não. Não, desculpa. É Jacquin, é o Jacquin. É o Jacquin mesmo, ele tá cozinhando lá, é um chefe francês, né? Ele é o único estereótipo, né? Chefe francês. É, vai ter uma festa aí.
Aí que tá, esse negócio é meio contraditório, porque ele dá essas patadas no Ruben, mas ao mesmo tempo ele fala, senta aí, vamos tomar café da manhã junto? Aí ele prepara uma refeição ótima pro Ruben. E ao mesmo tempo ele fala mal do Ruben e fala bem dele. E é muito estranho.
Desconfortável.
Muito desconfortável. Muito desconfortável.
Você voltou a ouvir, fiquei sabendo que você tava surdo. Nossa, que caraca, né? Sem tato nenhum na conversa. Enfim, mas são conversas super reais. Por isso que o filme é bom, cara. Isso é muito humano. Você tá com um cara que você teoricamente não tem. Teoricamente você não gosta dele e não tem muito vínculo, vocês tentam criar um vínculo assim forçado, é desconfortável.
Uma convivência forçada.
Não tem o que dizer, né? Mas pelo menos o cara deixou ele ficar lá, deu comida e tal. E aí chega a noite na hora da festa, que também é outra cena de tristeza absoluta.
Sim.
É, aqui eu vou compartilhar uma coisa que na minha família eu tenho uma pessoa que usa aparelho de auditivo, né? Então esse filme teve essa outra vibe aí pra mim também. Uhum. E situações de festa é exatamente aquilo. Claro que a pessoa que eu conheço não tem uma perda de audição tão severa quanto a do Ruben, mas é nesse esquema. Festa, a pessoa ela não consegue socializar normal. Não tem como. Tem que ficar longe do som pra conversar. Tem que, tipo, focar muito no que a pessoa tá dizendo, né? Se tiver muito alto, as pessoas gritando muito, a pessoa ela não escuta nada. Aí você vê que ela fica excluída num canto. A mesma coisa que a gente viu lá no início, né? Quando ele não tava entendendo nada na comunidade, que ele ficava excluído. Foi o que a gente viu ali na festa, que é um ambiente pior, porque tá todo mundo se divertindo, feliz. E ele não, né? Tá super deslocado. É super... Enfim, é muito triste,
assim. É triste, né?
Nossa, demais. E ele revê
fica
a...
ainda pior quando...
Pois é, mas antes ele revê a Lu, né? Tá diferentona, hein? Arrumou a sobrancelha.
Ficou bem melhor. Deu uma repaginada no visu.
Repaginada, né? Depois de ir pra França, fala francês. Mas ali, e na primeira vez que ele se vê, né? Nossa, tá diferente esses implantes aí e tal, para não ir. Você já vê que já tá esquisito, né? Não é tão bonito quanto foi no início do filme, né? Que era de se esperar, né? A relação dos dois.
Na verdade, é e não é, né? Porque a gente espera que tudo volte a ficar bem.
Mas depois que ele viu ela cantando sozinha lá, Jô, eu já meio que fiquei, vai dar ruim esse plano aí também, viu, Ruben? Sabe? Porque
ela era muito significativa. Ela seguiu em frente, ele não, né?
Isso, era muito significativo. Pelo menos pra mim, ficou muito significativo na cena que ele viu o vídeo dela cantando sozinha. Mas aí depois a gente tem essa confirmação, como você disse. E depois tem a cena que você ia falar, né? Do jantar. Que é mais triste de todas, talvez, né?
Ah, é bem, bem triste, porque o pai da Lu chama ela pra cantar com ele. E aí ele toca o piano e ela canta lindamente. Só que o Ruben só ouve sons cacofônicos horríveis. E
nossa,
aí
cara.
Você percebe que, cara, tá tudo errado.
Que... Nossa, e o olhar dele nessa cena é tão triste. Já a situação já é toda triste. A gente já tá entregue essa tristeza no filme. Mas ele olha e olha pro chão assim e fala... Né,
o piano,
tipo...
que é lindo, né, pra alguém com audição normal ou plena, que seja. Parece aqueles pianinhos de brinquedo de criança, sabe? Desafinados. Nossa, com o som cortado. Gente, é horrível, horrível.
Horrível. E aí corta duas coisas, né, cara? Corta as duas paixões dele. Ele não consegue escutar a voz da amada e nem a música, né?
Exatamente.
Nossa, é muito triste isso. Essa cena aí dá é, como dizem, o hétero top macho, meu olho suou, Júnior. Macho pra caralho fala isso, né?
E depois corta pra outra cena extremamente desconfortável, que é o Lou e a Rubin numa cena de intimidade de novo, depois de tanto tempo, e a intimidade não rola mais.
Não tem mais.
Não tem mais. Ela para pra beber água, dá aquela disfarçada, e aí o Rubin fala assim, tá tudo bem. E olha, os dois se acabam de chorar e a gente chora junto com eles.
Não, pois é. Olha que... É outra cena que fala, não precisa explicar, né?
Não.
Tipo, você vê que acabou ali, gente. Não, não tem
exatamente
mais como. Não, não precisa falar nada. E aí eles se despedem bonito, né? De forma tão linda. Falando, putz, você salvou minha vida e você a minha também, né?
Uhum.
E não precisa... Ah, então vamos acabar, enfim, sei lá.
Não, não, ele só fala e repete algumas vezes, tá tudo bem.
Exato, né? Você vê o...
Bela cena mesmo, concordo.
Quanto é bem feito, né? O filme ele é muito bem feito, ele é muito bem... Ele acerta muito bem nessas escolhas, assim, de...
Bem amarrado, né? Bem dirigido.
Gostei, é, e de não deixar o filme ir pra um lugar comum, né? Um lugar
fácil,
clichê,
né?
Fácil, essas escolhas fáceis. Muito bom isso. É, não, e aí, bom, aí só resta a tristeza, porque logo depois é a cena final, que também é outra lindeza.
Linda, nossa.
Que ele tá lá no banco da praça, né, pensando o que, que ele vai fazer, e aquela barulhada infernal daquela caixinha de som no cérebro, e aí ele lembra, ele não fica explícito, né, aí já é a interpretação nossa. Eu acho que ele lembrou claramente ali do nosso amigo Jonah, falando, você escutou algum momento? Você tava lá, você prestou atenção no silêncio, meu filho? Ou você só ficou lá rabiscando? Porque, né? Aquela catedral lá, dando dor de cabeça nele,
nossa,
ele tira
senhora
o implante.
A hora que ele tira os implantes, é um alívio.
Isso que
meu
eu queria
Deus
falar.
Olá, pra
o filme é muito bom nessa mixagem, né? Porque você sente junto com ele o alívio, tá catedral, tá na sua cabeça. Falo, nossa, que merda, o cara não tem mulher, não tem banda, não tem porra nenhuma. Aí ele tira o negócio e olha pro céu, olha a paz, né, o silêncio.
E aí é o momento, finalmente, que o Joe tinha falado pra ele.
Exato.
Que é, que ele não tinha alcançado, né.
E é o filme inteiro é aqueles cinco estágios do luto, né.
Uhum.
Essa, finalmente, é a aceitação. Ele passa pela negação, ele passa pela raiva, ele quebra tudo. A negociação, a depressão, claramente, também. E até, finalmente, chegar nessa aceitação, que é a parte que a gente aceita junto com ele, que tem toda essa nova realidade que ele vai ter que aceitar.
Sim, exato. Eu, se eu fosse resumir o filme numa palavra, seria exatamente aceitação. Porque é isso, são coisas que acontecem, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada na vida o tempo todo, é claro. Mas ali é uma situação bem específica. E eu acho que se o filme tratasse de uma outra perda, né, uma outra mudança forçada, ele ia funcionar do mesmo jeito, porque ele não foca exatamente nisso, né? É justamente isso que a Jo falou, é no processo... De aceitar uma nova condição e lidar com ela, né, cara? Porque é o tempo todo que isso acontece na nossa vida. Não que todo mundo perca a audição, mas o tempo todo tá tudo mudando e você, querendo ou não, tem que aceitar e achar como
Sim.
conviver ali. Nossa,
e muitas vezes a gente fica perdendo muito tempo tentando voltar ao que era.
É, não, demais, né, Jô? Quanta gente hoje aí quer voltar ao passado?
É, pois é, ao invés de aceitar. O novo formato das coisas, né?
As pessoas querem voltar ao passado
tem...
até quando não era bom. É
e tem uma outra, um outro ponto que eu acho que é importante nesse filme, que talvez passe despercebido, é o acolhimento.
Sim, muito bom, hein? Isso,
é
né?
Importante.
Outro clichê que fugiu daquela casa de acolher pessoa que fica naquela... Coitadice, né? Não teve nada disso, pessoal super gente fina, gente boa. Aí fala, ah, não tô nem aí pra igreja. Eu falo, não, cara, não tem nada a ver com igreja, chega mais, né? Foge de todos esses clichês que
sim.
Talvez um outro filme abordasse. É o que você falou, né? O acolhimento, tratando ele como igual, ensinando. E aí a gente vê que ó, tanto de diferença que isso faz, né? Porque é, dependendo do estado que a pessoa tá, se não tiver isso, ela, no caso dele, poderia recorrer ao vício, né? Novamente, né? Se não tivesse sim. Acolhimento tão bom. É, eu só vou agradecer a Joana Bonner aqui. Tem remate? A gente faz remate no filme? Tô lembrado.
Pô,
acho que faz,
fizemos,
né?
Acho que
ficou então
bom.
Então deixa eu começar aqui. Não, começa aí, Júnior. Você tá meio quieto.
Não, é porque realmente eu acho que nós explicamos assim bem. Não, eu fiquei meio.
Ficou, mandou mensagem.
Desconfortável, né, cara? Falei, caraca, no meio do filme eu falei, tem que acabar de ver, gente? Mentira, eu queria sim. É, realmente, a Jo indicou um filme muito bom. Fiquei feliz de ter visto, apesar de ser realmente a palavra é essa, cara. Sabe, você não fica felizinho, né? Isso, a gente tá habituado a ter um final, às vezes até grandioso, né? E cenas muito fora da normalidade. Quando o filme traz essa realidade, né? É um pouco chocante pra gente. Mas eu gostei pra caramba. É, ótima indicação, indico, acho que vale a pena ser assistido, mas com a nossa ressalva, é uma pedrada, né? Um bom filme, mas muito reflexivo nesse aspecto em que ele te propõe, né, acompanhar essa jornada aí do protagonista. Muito bom.
Foi até bom o Júnior falar que eu queria. Eu esqueci de fazer uma reclamação aqui no início, mas vou fazer agora, porque eu arrebato.
Reclamação?
Reclamação, mas não é do filme, não, Ju. É do filme. É daquela porcaria do player da Amazon. Caraca, que negócio ruim. Por que o cara não arruma aquilo, gente? O cara tem tanto dinheiro. Eu primeiro que eu não consegui achar o filme pra assistir. Eu tive que digitar o nome do filme todo lá na busca pra poder assistir. E aí começava a passar. Aí não tinha legenda. Eu clicava na legenda. Aí tinha hora que ele dava uma travadinha assim, sabe? De conexão. Sincronizava a legenda toda. Ah, nossa, que player merda. E esses dias aí eu usei, a gente precisou usar pra ver os filmes da Disney lá, né, que chegou agora. Da Disney fez direitinho. Olha, é só olhar Netflix, todo mundo fez o trem bonitinho. O cara da Amazon não consegue fazer o... Como é o nome desse cara aí, que é multimilionário? Jeff Bezos. Caraca, você tem tanto dinheiro? Não é possível. Ai, enfim. Arruma esse negócio, né? Eu não vejo as coisas na Amazon que esse play o bosta deles. Mas enfim, agora sim sobre
tá
o filme.
Tá certa indignação.
Nossa, muito ruim. É sobre o filme.
Rico
é,
safado.
Gostei muito, sim. Agradeço a Gil pela indicação. É o tom do filme que eu gosto, mas sei lá, acho que talvez por conhecer alguma pessoa próxima ou sei lá, né, por algum motivo eu fiquei mais triste do que o normal. Então, acertou em cheio assim, principalmente nessa questão de aceitar coisas, né, tão difícil. Claro que nada se compara a perder um sentido, igual aconteceu com o Ruben, mas me identifiquei em muitas situações que você, putz, nossa, agora vai ter que ser isso mesmo, né. E é uma grande lição, assim, no ponto de vista que o Júnior colocou, né? De que a gente, às vezes, não dá valor pra aquela coisa, né? Que a mãe sempre fala, ah, agradeça que você tá com saúde, pelo menos. E a gente ri debochadamente. Mas é foda, cara. Não faz isso, não. Nossa, gostei muito, viu, Jô? Espero que o amigo internet que escutou até agora, se ele já viu, né? Tenha gostado e tenha feito tanto sentido pra ele quanto pra mim. Espero agora conversar sobre com ele, né? Mas diz aí, Jô, e aí? O que, que você achou das nossas impressões e seu arremate final, né, sobre o filme?
Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Espero que a amiga internet também tenha gostado da indicação. Foi um filme que, como eu falei, eu não tinha me chamado... Não tinha me chamado muita atenção até me indicarem diretamente. E aí, quando eu assisti, eu fiquei meio quebrada, que nem o Júnior ficou. Porque é um filme meio pesado, você passa a pensar, poxa, e se acontecesse comigo? Então, eu acho que a lição sobre aceitação de novas situações, de perdas, é muito importante, muito valiosa nesse filme. E eu acho que vem bem a calhar nesse momento que a gente tá vivendo.
Nossa, vem por dois sentidos até, né? No sentido sim. Também de... encontrar a sua quietude aí, né? Ô, Júnior, como você e a Jo não fizeram essa, eu vou ter que fazer aqui, né? Porque a gente não podia deixar de falar que esse filme tem um silêncio ensurdecedor.
Ah, pronto!
É, falamos tanto de clichê, né, Jô?
O tempo todo, Júnior,
não,
fazer essa.
A gente evitando de falar de clichê, o Rafa solta essa, cara.
Porra, Rafa.
Vocês me decepcionam. Ah, o pessoal espera essas piadas, gente. Vocês têm que fazer. Estava esperando, amigo internet. Conta pra gente aí o que, que você achou do filme, é claro, primeiro. É, e aí? Tá, ficou de boa depois? Como é que você se sentiu, é claro? E o que, que você achou de forma geral, né? Sobre essa questão do silêncio, quietudes e banda de rock mal sucedidas. Manda no tricotandocast@gmail.com, no tricotandocast. Facebook e Twitter, e também no tricotando_cast no Twitter. Não, Facebook e Instagram, @tricotandocast. Nossa, falei tudo errado. Enfim, tem aí na publicação. E o Júnior falou lá no início. E você já tinha que saber isso. Não, brincadeira. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Bom, vamos embora aqui, hein, Júnior? Acabou, né, o Tricotando, depois desse filme maravilhoso e muito suor nos olhos. É, só nos resta dar tchau e esperar o amiguinho internet mandar a sua linha aí. Obrigado, hein, Júnior? Desculpa aí qualquer coisa.
Que isso, cara. Obrigado, Jô, pela indicação. Obrigado, amigo internet, por ter ouvido até agora. E fica realmente a indicação de assistir e, se for possível, mandar um comentário pra gente continuar conversando, né? Acho que vale muito.
Exatamente. Obrigado, hein, Jô? Muito obrigado pela sua indicação, pela sua participação no Tricotando, né? Como sempre. E toda sua sabedoria compartilhada sobre selos de ouvido.
Eu que agradeço vocês aceitarem a indicação e assistirem, comentarem a respeito. E eu queria só deixar aqui um beijo pros apoiadores e falar que os dois easter eggs estão espalhados pelo cast.
Nossa senhora.
Conforme prometido. Tá entregue, e pra quem não sabe, apoia a gente e vai lá pro nosso grupo do Telegram.
Eu até dei uma ajudinha no primeiro, mas pra esconder, mas a Jo...
Ajudou.
Não, eu comentei em cima do comentário, porque eu sei qual que é a palavra agora, né? Na primeira vez, acho que eu não sabia, não. Você lembra, Jô?
Eu lembro.
Pois é. Ó, amigo internet que não sabe do que a gente tá falando, tem que estar no grupo do Tricotando. Então, R$1,99 lá no PicPay, na Apoia-se... Pra saber do que a gente tá falando aqui em segredo. Enfim, obrigado a todo mundo. Aquele abraço. Até semana que vem. Tchau! Silêncio, né?